Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão foram presos no último domingo, dia 24 de março, suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro à época do atentado, também foi preso. De acordo com a Polícia Federal, ele ajudou a planejar o crime e atrapalhou as investigações. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o crime foi executado pelos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Eles foram presos em 2019. Eu sou o Silvio Anunciação e o programa Repórter Unicamp da Secretaria Executiva de Comunicação vai tratar sobre as implicações dos agentes do Estado, um delegado, um conselheiro do Tribunal de Contas e um deputado federal na suspeita de vínculo com o crime. Vamos abordar também o tema da expansão imobiliária criminosa, possível motivação para o assassinato da vereadora Marielle Franco, segundo a Polícia Federal. Sobre este tema, nós vamos conversar agora com o professor Wagner de Melo Romão, do Departamento de Ciência Política, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH da Unicamp. Professor Wagner Romão, boa tarde. Desde já, nós agradecemos a sua participação.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Professor Wagner, a prisão desses suspeitos e a divulgação do relatório final do inquérito da Polícia Federal demonstra essa relação Estado-crime. Nós temos a suspeita de envolvimento de um delegado, um conselheiro do Tribunal de Contas e um deputado federal. Como é que o senhor vê essa relação, professor?
Silvio, infelizmente a gente tem visto nesses últimos anos, né, com mais força, algo que é muito endêmico, né, no estado do Rio de Janeiro. Para além de outras regiões do Brasil, a gente já teve situações muito difíceis, né, em vários estados e também no âmbito do governo federal, que é essa relação de uma imbricação muito grande entre ações criminosas e os agentes do Estado, né? Eu te diria que, especificamente aí nesses últimos anos, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem se mostrado, a Câmara de Vereadores também, na cidade do Rio de Janeiro, tem se mostrado um lugar em que essa perversão, né, essa situação tem ocorrido com muita frequência. E, infelizmente, nós temos aí setores da cidade do Rio de Janeiro, e isso acontece em outras cidades também, em que despejam votos a essas figuras, né, que estão aí no Rio de Janeiro, sobretudo, né, na relação com as milícias, e em outros estados também, com outros candidatos aí proporcionais, né, seja vereadores a deputados, que têm uma relação direta com ações criminosas, né, com o crime organizado, no caso aí, aparentemente, com relação às milícias. Há uma relação muito direta entre o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né, e a Assembleia Legislativa. Então, infelizmente, nós temos uma situação em que esses conselheiros são eleitos, né, são indicados pelas próprias Assembleias Legislativas. Então, essa conexão está muito direta, né? Infelizmente, exatamente esse tribunal, né, que deveria ter alguma independência, alguma autonomia com relação aos poderes, mas, infelizmente, o que nós temos é essa forma, né? E o que é ainda, eu acho, mais radical, né, nesse caso, é a presença desse policial, né, desse ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, orientando, né, esses mandantes aí, esses possíveis mandantes, supostos mandantes, a como praticar o crime, né? Eu acho que isso talvez seja o mais espantoso nesse caso específico da Marielle e nisso que a gente ficou sabendo, né, a partir das investigações da Polícia Federal. Então, acho que é uma questão extremamente grave, em que a gente se encontra numa contradição, né? Quer dizer, o Estado que deveria fazer a investigação dos crimes, atuar exatamente na proteção dos cidadãos, né? Ele acaba sendo promotor e atuando contra uma pessoa que tem mandato parlamentar, né? Isso é gravíssimo, né, para a nossa democracia, inclusive.
A investigação revela também os vínculos do crime organizado com o mundo político. Os irmãos Brazão pertenciam ao grupo político considerado tradicional no Rio de Janeiro. Professor, o que essa prisão representa? A gente pode dizer que o Estado venceu dessa vez?
Eu acho que a gente precisa tentar compreender essa situação como é que a gente pode considerar o modo como a justiça funciona e o aparelho policial do Estado funciona, né? Nós temos uma situação em que, por sermos um país muito diverso, né, e muito extenso, o nosso federalismo possibilita que a gente tenha nos órgãos federais órgãos que praticamente praticam uma intervenção nos estados quando algo não está acontecendo bem, né? E acho que esse é exatamente o caso do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu acho que o caso da Marielle acaba ficando com um simbolismo muito forte, né? Primeiro porque foi um assassinato, né, absolutamente assim, de muita violência, né, contra uma pessoa que eu diria que estava no auge da sua vida, né, mais além do que a questão da carreira política, mas estava no auge da sua vida, do seu enfrentamento contra criminosos, né, de todas as ordens. E o que acontece é que quando a gente tem uma situação como essa, em que o próprio agente que deveria investigar o crime faz parte desse crime, nós tivemos esses 6 anos, né, de demora nas investigações, uma série de atrasos que foram acontecendo, evidentemente propositais, e aí o governo federal tem que se fazer presente, né? Então, nesse caso, a importância de que, a partir de uma determinação do governo federal, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, foi possível estabelecer um processo de investigação em que aqueles agentes, os federais, estavam distantes, né, dessa situação de um comprometimento direto, né, com o crime, né? Infelizmente é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, e a nossa expectativa é que isso possa gerar uma situação de uma faxina aí, né, na Polícia Civil, nos órgãos de segurança, enfim, do Rio de Janeiro. Embora seja muito difícil que isso ocorra, mas acho que essa deve ser uma expectativa que a gente deve colocar tanto para o Estado do Rio como para o governo federal, para que haja algo para além, né, do que a descoberta, né, a mera detecção do crime, o que já é bastante coisa, porque a gente não tinha esse resultado ainda. E solucionar crimes é fundamental. Infelizmente, cerca de 90%, 85% dos crimes não são solucionados, né, não se encontra a causa dos crimes no Brasil, infelizmente, né? E isso é um rompimento do pacto que se estabelece entre a cidadania e o Estado, de maneira mais geral. Então, acho que no caso da Marielle, que é um caso que alcançou muito simbolismo, a identificação desses agentes que, né, provavelmente foram os mandantes do crime, é sim um sinal de vitória, quer dizer, é um momento de vitória do Estado, desse Estado democrático de direito, né, que a Constituição de 88 nos promete. E a gente tem que festejar muito que isso tenha acontecido, né?
Em relação a essa questão da implicação dos agentes do Estado nesse possível ato criminoso, como é que a gente pode entender as raízes disso, né? A gente vê aí pelo relatório da Polícia Federal que esse delegado, ele foi contratado com a promessa de impunidade, né? Essa impunidade, né, histórica, né? E essa relação com a corrupção, enfim, isso pode explicar um pouco esse envolvimento Estado-crime?
Eu acho que sim, e acho que é claro que os órgãos do Estado têm as suas corregedorias, né, os seus espaços aí de autocontrole, né, E por vezes esses órgãos falham também, né? É muito raro que, sobretudo nos casos envolvendo segurança pública, a gente possa ter agentes externos à segurança pública para fazer o controle da ação dos agentes policiais, dos agentes que estão em torno da segurança pública. Nesse caso em específico, os mandantes, aí os possíveis mandantes, tinham tantas relações, né, tantas ligações com o aparato estatal, com o aparato de segurança pública, que se entendiam, né, entendiam que seria possível estarem livres de qualquer tipo de punição. Né? E essa promessa que faz aí o Rivaldo, né, que é o agente, o ex-chefe da Polícia Civil, é realmente algo impressionante, porque é de um cinismo, né, impressionante com relação àquele que deveria exatamente atuar. Né. Acontece que a gente ainda tem, né, uma situação em que esses agentes políticos, esses agentes do mundo político, acabam considerando que a sua ação no Estado é uma ação meramente pessoal, né, para ganhos pessoais e para ganhos do seu próprio grupo político, que está sempre em embate com outros grupos políticos. Né. No caso do Rio de Janeiro, quando a gente vê as milícias exatamente fazendo a disputa dos territórios, né, todas elas têm ligações específicas com o vereador A, o vereador B, o deputado A, o deputado B, né? Grupos políticos que acabam controlando o território, porque esses territórios trazem votos, né? E trazem outros benefícios, recursos financeiros e assim por diante. Né? Então, essa imbricação, né, que se estabelece, ela é extremamente danosa, porque você perde aquilo que seria o básico, né, de uma ação estatal, de uma ação pública, que é a ideia de que a justiça deve valer para todos. Né? E nesse caso, a justiça demorou. Né? Acho que se tudo o que está colocado for comprovado, deve haver uma punição. Mas, infelizmente, a gente ainda continua muito vulnerável, né? Eu acho que a cidadania continua muito vulnerável ao poder do dinheiro, ao poder econômico, ao poder político, né? A essa capacidade que determinados agentes têm de favorecer uns ou outros de uma maneira quase que absolutamente patrimonialista, né? E personalista. Então, acho que isso é um pouco que caracteriza essa situação, que a gente sabe que, infelizmente, está muito longe de se resumir ao caso da Marielle. Né? É uma situação em que está absolutamente esparramada, né? Especialmente no estado do Rio de Janeiro, mas acho que a gente tem sempre que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Né? Talvez no Brasil o caso do Rio de Janeiro seja um caso mais extremo, mas, infelizmente, isso faz parte, né, daquilo que é a política no Brasil, nos países latino-americanos, e até em outros países do mundo dito civilizado. Né?
Professor Wagner, o senhor tocou numa questão importante, que foi a questão da expansão do território pelas milícias. Né? E outra questão que o relatório da Polícia Federal traz é que uma possível motivação para o crime seria o incômodo com a expansão imobiliária criminosa, com Sim. uma possível regularização de terras que beneficiaria áreas de milícia, né? E aí, segundo o próprio relatório, né, invasão e grilagem de terras seriam atividades intrínsecas à atuação das milícias em geral, né? Eu queria que o senhor comentasse Sim. um pouco essa imbricação Sim. com a expansão imobiliária criminosa.
Pois é, Silvio, no caso aí das milícias, né, elas trabalham à margem da lei, né, trabalham com uma ideia de um domínio do território, né, que é muito próxima até da definição de Estado, né, que está muito relacionada a essa ideia de, né, quer dizer, do controle de um território pela, como dizia o Max Weber, né, pelo monopólio da força legítima. Né, e a milícia, talvez ela não trabalhe com essa qualidade, esse tipo de legitimidade, mas ela acaba conquistando o domínio sobre o território. O que está na base da sua ação, seja da sua ação de proteção, entre aspas, né, junto àquela população, seja ação de fornecimento de serviços, de bens, né? De coisas relacionadas a gás, a internet, a TV a cabo, enfim, né? Esse tipo de coisa. Então, para a milícia é crucial ter território, né? Ela não consegue se sustentar se ela não tiver território. Esse tipo de ação também, né? Em que agentes parlamentares, né? Políticos, deputados, vereadores, né? Atuam no sentido de regularizar malfeitos, né? Coisas que foram feitas de maneira criminosa ou à margem da lei, ela acaba, obviamente, sendo uma moeda de troca muito importante, né, desses parlamentares para com as milícias. As milícias acabam elegendo, né, e certamente, se a gente for olhar o mapa eleitoral desses sujeitos, esse mapa vai estar concentrado em determinadas áreas da cidade, né? E é evidente que essa é uma troca, né, que se estabelece entre a milícia e esses personagens. Então, o fato da Marielle estar dificultando ou denunciando esse tipo de prática, né, realmente a fez aí um alvo, né, que não era só um alvo de exterminar aquela que estava dificultando os negócios, mas é também de dar um recado, né, para um exemplo, né, para aqueles que porventura fossem fazer esse questionamento, sejam como parlamentares ou até como agentes públicos, né, policiais e assim por diante. Então, quando acontece um evento como esse, um assassinato com essa carga simbólica, né, ela está muito relacionada também a essa intimidação de eventuais outros agentes, outras pessoas que possam se colocar contra, né, essas ações. Então, isso está muito ligado, né? A questão do território está absolutamente ligada, o controle do território está absolutamente ligado a essa carga de violência que a gente percebe no assassinato da Marielle.
Nós estamos conversando com o professor Wagner de Mello Romão, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sobre a repercussão da prisão dos suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e a possível relação Estado-crime e a questão da expansão imobiliária criminosa. Professor Wagner, ainda sobre essa questão da expansão imobiliária criminosa, a professora, arquiteta e urbanista Raquel Rounik, ela fez um post expondo essa relação entre o sistema político e o que ela chama de modo de produção da cidade, ou seja, essa expansão da cidade regular que vem tomando conta das periferias a partir do que a Raquel Rounik denomina de lógica extrativista. O senhor concorda com essa abordagem que ela faz?
Concordo. Nós continuamos, de maneira ilegal, seja até de maneira legalizada, né? Nós temos uma... eu acho que as grandes cidades brasileiras e talvez até as cidades menores, né, elas têm no controle da terra, no controle desses movimentos de expansão urbana, de expansão da sua área urbana, né, como um enorme ativo político, econômico, de financiamento de campanhas eleitorais, né, porque se trata de um tipo de regulação do Estado, né, que tem uma discricionariedade, né, quer dizer, tem uma margem muito ampla de ação dos próprios municípios, né? Eu tenho feito pesquisas nesse sentido. Então, se a gente for pensar setores como, por exemplo, a saúde ou mesmo a educação, né, esses setores têm regras muito bem estabelecidas em nível federal, tem legislação federal que controla também o que os municípios vão fazer, né, o que os poderes locais podem ou não fazer. No caso da legislação urbana, embora você tenha leis federais também, o andamento dos processos de regularização fundiária, de novos loteamentos, de expansão para um bairro ou para outro, né? A conexão disso com os próprios serviços urbanos, mobilidade, transporte, água, esgoto, saneamento de maneira geral, né? Mesmo a chegada de outros equipamentos públicos, né? Ela tem muito a ver com esse processo de valorização do preço da terra e de ganho, né? De lucratividade com o preço da terra. Eu acho que não vou falar besteira aqui se disser que a indústria da construção civil, a indústria relacionada à ocupação dessas áreas, é a indústria mais vigorosa do Brasil hoje. E eu posso dizer que nas cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Campinas, as grandes metrópoles, elas controlam a cidade, né? E elas controlam a cidade porque elas controlam os mandatários, prefeitos, vereadores, né? E a demonstração disso nós podemos ver nos canais de financiamento eleitoral, né? Então, infelizmente, no Brasil hoje, a gente ainda tem uma situação em que pessoas físicas podem doar muitos recursos para a campanha, né? Nós não temos um teto nominal de doação de campanha, então a gente pode verificar que essas pessoas acabam conseguindo muitos recursos por doações de pessoas físicas ligadas ao mercado imobiliário. Então, quer dizer, a gente vive uma situação difícil, porque se de um lado o crime, né, no caso das milícias, elas também fazem as suas projeções, controlam territórios, influenciam nas eleições nessa à margem, né, da legalidade, nós também temos situações em que tudo dentro da legalidade, nós também temos uma influência muito grande de determinados setores sobre a política e sobre qual será o destino das nossas cidades, dos territórios das nossas cidades. Então aí a gente vai para mais além de uma mera oposição entre o legal e o ilegal, mas a gente está falando de dinheiro, né? Estamos falando de capital e um capital que decide o tamanho da cidade, para onde ela se expande, né? Quais vão ser os atores beneficiados nessa expansão. Em geral, é claro que há espaço para todas as classes sociais aí, né? Mas em geral nós estamos trabalhando com dentro da legalidade, nós estamos trabalhando com condomínios de alto padrão, prédios, edifícios de alto padrão, loteamentos de alto padrão, e de outro lado, eventualmente na ilegalidade, nós estamos falando de loteamentos clandestinos, que também tem um preço, né, muito alto para a população a qual vai se destinar esse tipo de loteamento, esse tipo de casa, né, de residências. Então, quer dizer, se nós não tivermos uma regulação realmente do território, se os planos diretores, né, realmente não forem um estabelecimento de um pacto político, econômico, né, que envolva também esses agentes, sobre o que nós queremos para a cidade, ou até onde a cidade é possível e onde nós queremos que a cidade cresça, né, nós vamos ter muita dificuldade. Quer dizer, nós estamos numa situação em que nós temos uma alteração muito grande das mudanças climáticas, todo esse processo que a gente vem crescendo nos últimos anos, né, e ao contrário, nós continuamos fazendo um processo de expansão do uso da terra nas cidades, que vai para muito além daquilo que já está estabelecido, né? E num processo de impermeabilização, um processo irracional realmente de ocupação da terra, né? É isso, acho que a Raquel foi muito... Eu vi também esse post, a Raquel foi muito feliz nesse aspecto, e acho que o que marca mesmo é isso, né? Seja na legalidade, seja na ilegalidade, nós estamos... enquanto cidadania, né, enquanto cidadãos e cidadãs, nós continuamos reféns, né, de um tipo de um modelo de sistema político em que há muita promiscuidade entre esses setores ligados à ocupação do urbano.
Professor Wagner, uma última questão. A propósito ainda do relatório final da Polícia Federal, o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, disse, abre aspas, "o Estado brasileiro precisa retomar o controle dos territórios que hoje estão nas mãos do crime organizado", fecha aspas. por essa fala, né, do ministro do Estado, né, a gente pode compreender que essa questão aí do controle dos territórios, né, pelo crime organizado, ela não está somente localizada no Rio de Janeiro, é isso mesmo, professor?
Ah, certamente, certamente. Acho que todas as grandes cidades têm determinados espaços, determinados territórios em que o Estado tem muita dificuldade de entrar, às vezes acaba entrando, mas sob num contexto em que é permitido aos agentes do Estado entrarem nesses territórios. A gente está falando não só também das grandes cidades, mas estamos falando de algo que está espalhado pelo país todo, né? Territórios que estão em disputa também e que estão sob o comando do crime, garimpo ilegal, extrativismo ilegal, extrativismo de todas as ordens, né, incluindo o corte de florestas, de matas, enfim, que vão ter um destino também à margem da legislação, né? Então, eu acho que essa é uma tarefa extremamente difícil, porque penso que o Estado brasileiro não tem realmente condições de dar conta de todo o seu território, né? E de outro lado, isso de um lado, de outro lado, porque os próprios agentes políticos têm também as suas relações, né, com esse mundo. Então, acho que é uma tarefa difícil, né? Mas que acho que Silvio Almeida apontou bem o que será a nossa tarefa, né? Porque acho que uma coisa que nós não podemos realmente admitir enquanto cidadania, né, é que parlamentares sejam mortos por conta desse tipo de causa, né? Quer dizer, se a luta política que nós batalhamos tanto para que ela se estabelecesse dentro de determinadas formalidades, né, sem o uso de violência, e isso foi uma conquista de toda a sociedade brasileira, e um pouco a gente se depara com exatamente essa pergunta, né? O quanto isso está assegurado e o quanto isso tem que ser uma batalha constante e, assim, com uma estratégia política muito, muito bem estabelecida, né? Muito bem pactuada, para que você possa ter um mínimo de possibilidade de fazer o enfrentamento político, de fazer os debates políticos, sem medo de ser assassinado, né? Sem medo de ser morto. Então, acho que isso é fundamental. Nós temos agora um processo de eleições, né, que também é um processo que, sobretudo lá na Baixada Fluminense, naquela região do Rio de Janeiro, é um processo que, infelizmente, tem vitimado muitas pessoas, né? Não é também só lá, acho que é no país todo. E acho que isso é algo que nós, enquanto sociedade brasileira, temos que ficar muito alertas e repudiar, né, com muita força quando a violência acaba se sobrepondo à política.
Nós conversamos com o professor Wagner de Mello Romão, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sobre a repercussão da prisão dos suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e sobre a possível relação Estado-crime e a questão da expansão imobiliária criminosa. Professor Wagner Romão, nosso muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Silvio, e fico à disposição sempre. Forte abraço a todos.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.